Para aquele que nasce, a morte é certa, e para aquele que morre, o nascimento é certo. Por isso, no inevitável cumprimento de seu dever, você não deve se lamentar. Itasya hidruvam rityur, dhruvam jamamritasya cha, tasma aparihariyarte, natvam shochitum arhasi. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 27. Eu estou pensando aqui, Bimala. Lamentação é sintoma de ilusão. Se a pessoa se lamenta, ela está iludida, ela está em ignorância. Por mais que tenha estudado para burro, por mais que seja um doutor, um PhD, seja lá qual for o estudo que ele desenvolveu, se lamenta, está em ilusão, está em ignorância, porque lamentação é sintoma de ilusão. É, outro sintoma, não, tem um monte de sintoma, mas basicamente é ansiar o que não tem e lamentar o que perdeu. São sintomas de ilusão. Máxima, logo no começo do programa, Bimla. Tá bom. Começo do programa, não precisa nem anotar. Um minuto de programa, tá bom, vou anotar aqui, fazer o quê? Eu queria um lápis e um papel, uma caneta e um papel. Isso é ansiedade. É, você faz eu ansiar, Bimala, lápis e papel. Tá, nossa, é hoje o Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, logo no começo do programa. Logo no começo do programa eu já estou ansiando. É verdade, não, eu sou uma alma condicionada, né? Fazer o quê? Alma condicionada é assim, briguento, azarento, perturbado, esquecido. E que mais? É esquecido, né? E preguiçoso em relação à vida transcendental. É, somos nós, homens e mulheres de Kali Yuga. Como o Prabhupada Gokula falava, Kaliyugescos, homens e mulheres de Kali Yuga. Onde eu estava, hein? Ia começar a ler a explicação de Prabhupada, é verdade, Bimala. Aí a gente entende, né? Krishna fala, Prabhupada explica, a gente entende. Uma pessoa tem que nascer de acordo com as atividades de sua vida. E após terminar um período de atividades, a pessoa tem que morrer para voltar a nascer e começar o próximo período. E quebrar a cara de novo, eternamente. Não tinha um negócio aqui no meio aqui. Então. A todo instante, estamos colhendo e plantando. Colhendo o que plantamos na vida passada e plantando nessa vida. Então, a todo instante, estamos colhendo o que plantamos, normalmente plantamos coisas ruins, fazemos vikarma, ou seja, ações não autorizadas por Deus, e por isso estamos quebrando a cara novamente, sofrendo tudo novamente. Agora virou moda, né? Eu quero justiça, eu quero justiça. Toda hora na televisão, justiça, eu quero justiça. Então não precisa querer mais, porque a todo instante, nas 24 horas do dia, a justiça de Deus está sendo feita. 24 horas por dia, todos os dias, essa justiça funciona. É a única justiça que funciona 24 horas por dia, todo dia. A justiça de Deus, Krishna. Então a todo instante a justiça está sendo feita. Como acabei de falar, estamos colhendo o que plantamos, as coisas boas e ruins, e plantando novamente para a próxima vida, como o Prabhupada explicou aqui. Você vê, uma pessoa tem que nascer de acordo com as atividades de sua vida, o que nós fizemos na vida passada, e aí nós recebemos nesta vida o nascimento de acordo com nossas atividades. E após terminar um período de atividades, de fazer karmas, karma em português é trabalho, né? Atividades, ações, trabalho. A tradução é trabalho, trabalho bom, trabalho ruim. A pessoa tem que morrer para voltar a nascer e começar o próximo período. Dessa forma, o ciclo de nascimento e morte está girando, é a roda do samsara, um após o outro, sem liberação. A gente fica nessa mecânica terrível de nascimento e morte. Nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, evolui, involui, evolui, involui. Recebe coisas boas, recebe coisas ruins. Não, colhemos, né? Colhemos. Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias ações. Este ciclo de nascimento e morte, entretanto, não apoia o homicídio, a matança e a guerra desnecessárias. Krishna quer que todos façam akarma, ou seja, ações que não geram reações. Mas a gente quer fazer vikarma, então fazer o quê? Né? Então Krishna fala, vai, faz o que você quiser e receba as reações de suas ações, goela abaixo, né? A gente pode fazer o que quiser, mas vamos receber goela abaixo os resultados de nossas ações. Mas ao mesmo tempo, Krishna não quer matança, violência, guerra desnecessária. Krishna quer que todos vivam bem e se deem bem e no final da vida volte para a morada eterna, volte para casa, volte para ele. Mas ao mesmo tempo a violência e a guerra são fatores inevitáveis na sociedade humana para se manter a lei e a ordem. Se os bons não usam a violência, os maus usam. Então, o que mais tem é sentimentaloides aí. Oh, não pode isso, não pode aquilo. Deus fala o que pode e o que não pode, aí dá certo. Agora, se faz o que acha certo, o que acha que pode, o que acha que não pode, aí vira essa zona no mundo inteiro. Peraí, ler aqui, tá. Mas ao mesmo tempo, a violência e a guerra são fatores inevitáveis na sociedade humana para se manter a lei e a ordem. Então Krishna autoriza a guerra? Sim, guerra santa. E numa guerra santa não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho. Isso é guerra santa. E para que tem a guerra santa? Para tirar os demônios do poder e colocar devotos de Deus de verdade, santos de verdade. Não é pessoas que se dizem santas, pessoas que se dizem devotas de Deus, pessoas que se dizem servas de Deus, não. Papo furado não funciona. Papo furado, conversa mole, não funciona. Pode enganar a torcida, mas não engana Deus, não. Então, mas ao mesmo tempo, a violência e a guerra são fatores inevitáveis na sociedade humana para se manter a lei e a ordem. A batalha de Kurukshetra, que aconteceu há mais de 5.000 anos, sendo a vontade de Deus, Krishna, foi um evento inevitável. Quem conhece a história sabe que Krishna tentou de todas as maneiras, né, evitar a guerra. Krishna mandou enviados, como fala missionário, não, Bimala, tem um nome. Porta-voz, não tem um nome. Diplomata, Não lembro o nome. Bom, ele mandou lá. Mandou várias pessoas, vários representantes para que não houvesse guerra. Então a batalha de Kurukshetra, sendo a vontade de Deus, Krishna, foi um evento inevitável. E o dever de um governante, no caso de Arjuna, é lutar por uma causa justa. Por que teria ele medo ou se lamentaria pela morte de seus parentes se estava cumprindo corretamente com seu dever? Não era apropriado que rompesse a lei, tornando-se desse modo sujeito às reações de atos pecaminosos, dos quais tinha tanto medo? Evitando o cumprimento correto de seu dever, ele não seria capaz de deter a morte de seus parentes e seria degradado devido à sua escolha do caminho de ação errado. Nossa, tem muitos detalhes, né? Mas aqui foram alguns. Então Arjuna tinha que lutar para tirar os demônios do poder e colocar pessoas santas no poder, porque quando tem demônios no poder, o povo é maltratado, explorado, injustiçado, Não tem justiça, né? Não tem justiça, só tem roubo. Só tem roubo, corrupção, favorecimento, exploração, tudo que é errado. E Krishna queria colocar devotos no poder, mas devotos de verdade, né? Rei santo, governante santo, porque um governante santo, ele governa os seus súditos como se fossem seus próprios filhos. Para o governante, o povo é como seus filhos, ele trata igualmente os seus filhos e os filhos de outras pessoas. Tá, já parei de falar. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde paramos, hein? Página 8. Página 8. Peraí, estou ajeitando, centralizando a letra aqui. Aqui, ó, declarando nossa dependência de Deus. Em uma conversa com o pessoal de Volta ao Supremo, a revista De Volta ao Supremo, Srila Prabhupada discute a Revolução Americana. Os americanos dizem que confiam em Deus, mas sem a ciência de Deus, essa confiança é simplesmente fictícia. Primeiramente, adotem a ciência de Deus seriamente, depois depositem sua fé nele. Eles estão inventando sua própria forma de governar, e este é o defeito deles. Eles jamais serão bem-sucedidos. Sempre haverá revoluções, uma após outra. Nunca haverá paz. Batata, né? A revista De Volta ao Supremo pergunta: Thomas Jefferson coloca a filosofia básica da Revolução Americana na Declaração de Independência. Os homens importantes da época que assinaram este documento concordaram em que há certas verdades muito óbvias ou auto-evidentes, a primeira das quais é que todos os homens foram criados iguais. Mentira. Já começa com uma mentira. Com isso, eles queriam dizer que todos os homens são iguais perante a lei. Deveriam ser, né? E têm uma oportunidade igual de serem protegidos pela lei. No papel é bonito, né, Bimala? Srila Prabhupada responde: Sim, nesse sentido, os homens foram, como você diz, criados iguais. E a revista De Volta ao Supremo pergunta: Outro ponto da Declaração de Independência é que todos os homens são dotados por Deus com certos direitos naturais, dos quais eles não podem ser privados. Esses são os direitos de vida, liberdade e três pontinhos. E Prabhupada responde: Mas os animais também têm direito de viver. Por que os animais também não têm direito de viver? Os coelhos, por exemplo, estão vivendo a seu próprio modo na floresta. Por que o governo permite que os caçadores vão e atirem neles? E a revista De Volta ao Supremo fala: Eles falavam só dos seres humanos. E Prabhupada fala: Então, eles não têm filosofia verdadeira? A ideia mesquinha de que minha família ou meu irmão são bons e de que eu posso matar todos os outros é criminosa. Suponha que, por causa de minha família, eu mate seu pai. Isso é filosofia? Filosofia verdadeira é amizade com todas as entidades vivas. Por certo que isso se aplica aos seres humanos, mas mesmo que desnecessariamente você mate um animal, eu protestarei imediatamente. Que disparate você está fazendo? A revista De Volta ao Supremo pergunta, ou fala: Os fundadores da América diziam que outro direito natural é o direito à liberdade ou independência. Liberdade no sentido de que o governo não tem o direito de lhe dizer que trabalho o senhor tem de fazer. E Prabhupada fala: Se o governo não é perfeito, não se deve permitir que ele diga às pessoas o que fazer. Mas se o governo é perfeito, então ele pode dizê-lo. E a revista De Volta ao Supremo fala: O terceiro direito natural por eles mencionado era que todo ser humano tem o direito de buscar a felicidade. E Prabhupada fala, sim, mas seu padrão de felicidade pode ser diferente do meu. Talvez você goste de comer carne. Eu odeio isso. Como pode o seu padrão de felicidade ser igual ao meu? E a revista De Volta ao Supremo fala, então todos devem ter liberdade para tentar alcançar qualquer padrão de felicidade que queiram? E Prabhupada responde, não, o padrão de felicidade deve ser prescrito, de acordo com as qualidades da pessoa. Você tem de dividir toda a sociedade. Tá, vou prestar atenção. Deixa eu tomar água, peraí. Não, o padrão de felicidade deve ser prescrito de acordo com as qualidades da pessoa. Você tem de dividir a sociedade em quatro grupos, aqueles com qualidades de sacerdotes, brâmanas, que são os professores e mestres espirituais, aqueles com as qualidades de governantes, que são uma mistura de militar e administrador, aqueles com qualidades de comerciante, que são fazendeiros e comerciantes, os vaixas, e aqueles com qualidades baixas, artistas e trabalhadores. Todos devem ter boas facilidades para trabalhar de acordo com as suas qualidades naturais. Você não pode ocupar um touro no serviço de um cavalo, nem pode ocupar um cavalo no serviço de um touro. Hoje em dia, praticamente todos estão obtendo educação universitária, mas o que é ensinado nessas faculdades? A maior parte das vezes, conhecimento técnico, que é educação de classe baixa. Verdadeira educação superior significa sabedoria védica, e ela destina-se aos sacerdotes brâmanas. Sozinha, a educação de classe baixa leva a uma condição caótica. Todos devem ser testados para se descobrir que educação lhes é adequada. Alguns classe baixa poderão receber educação técnica, mas a maioria da classe baixa deve trabalhar nas fazendas. Por que todos estão vindo para as cidades a fim de obter educação pensando, assim podemos conseguir mais dinheiro? A agricultura está sendo negligenciada. Atualmente há escassez porque ninguém está ocupado em produzir bons alimentos. Todas essas anomalias têm sido causadas por maus governos. É dever do governo cuidar para que todos se ocupem de acordo com suas qualidades naturais. Aí então as pessoas serão felizes. Revista De Volta ao Supremo fala: se o governo artificialmente coloca todos os homens numa classe, não pode haver felicidade? E Prabhupada responde: não, isso não é natural e provocará o caos, como todo mundo pode ver no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está um caos e cada vez pior, porque cada vez se erra mais, se peca mais, e se peca mais, sofre mais. Revista De Volta ao Supremo fala: os fundadores da América não gostavam de classes porque tinham tido uma experiência muito ruim com elas. Antes da Revolução, os americanos haviam sido governados por monarcas, mas os monarcas tornavam-se sempre tirânicos e injustos. E Prabhupada responde: isto porque eles não eram treinados para ser monarcas santos. Na civilização védica, os meninos eram treinados desde o começo da vida como estudantes celibatários de primeira classe. Eles iam à casa do mestre espiritual, à escola do mestre espiritual, desculpem. É, dá na mesma. É que casa não parece escola, né, Bimala? Hoje em dia uma casa não parece escola. Eles iam à escola do mestre espiritual e aprendiam autocontrole, limpeza, veracidade e muitas outras qualidades santas. Os melhores entre eles eram depois aptos a governar o país. A Revolução Americana não tem nenhuma importância especial. O negócio é que quando as pessoas tornam-se infelizes, elas se revoltam. Isto aconteceu na América, isto aconteceu na França, e isto aconteceu na Rússia. Revista De Volta ao Supremo fala: os revolucionários americanos diziam que se um governo deixa de governar o povo apropriadamente, Então o povo tem o direito de dissolver este governo? E Srila Prabhupada fala, sim. Assim como no caso de Nixon, eles o depuseram. Mas se eles substituem Nixon por outro Nixon, então qual é o valor disso? É demoniocracia, não funciona, né? Está provado. Eles têm de saber como substituir Nixon por um líder santo. Porque as pessoas não têm esse treinamento e essa cultura, elas continuarão elegendo um Nixon após o outro e jamais se tornarão felizes. As pessoas podem ser felizes. A fórmula para a paz encontra-se no Bhagavad Gita. A primeira coisa que eles precisam saber é que a Terra pertence a Deus, Krishna. Por que os americanos afirmam que a Terra lhes pertence? Quando os primeiros colonos foram para a América, eles disseram: esta terra pertence a Deus, portanto temos o direito de viver aqui. Por que então agora eles não estão permitindo que outros se estabeleçam na terra? Qual é a filosofia deles? Existem tantos países superpovoados. O governo americano devia deixar essas pessoas virem para a América e devia dar-lhes facilidades para elas cultivarem a terra e produzir grãos. Por que eles não estão fazendo isso? Eles tomaram a propriedade dos outros à força, e à força estão impedindo outras pessoas de ir para lá. Que filosofia há por detrás disso? E a revista De Volta ao Supremo fala: não há filosofia. Para aqui, Bimala? Ixi, e agora, hein? Vamos parar Vamos parar aqui mais para trás, porque senão vai ficar sem sentido. A hora que a gente voltar no próximo programa, não vai dar para entender o ponto. Aqui, ó. Os revolucionários americanos diziam que se um governo deixa de governar o povo apropriadamente, então o povo tem o direito de dissolver este governo. Aqui, ó. Revista De Volta ao Supremo, Os Revolucionários, página 9. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, esse livro A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita Como Ele É estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. É bem o que Prabhupada falou. Você tira um demônio e põe outro demônio, que diferença faz? Um pouquinho melhor que o outro, mas um demônio é um pouquinho melhor que o outro, mas os dois são demônios. Tem que pôr um rei santo, um líder santo, aí muda. Mas vai sonhando, né? Vai sonhando com isso. Sempre é o que Prabhupada diz, troca um demônio por outro demônio. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita Como Ele É, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. É demoniocracia, troca um demônio por outro demônio. É demoniocracia, fazer o quê? Onde estava aqui? Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br. É por isso que eu não voto em demônio nenhum, Bimala. É a ordem de Prabhupada, né? É a orientação de Prabhupada. A gente só deve votar em pessoas conscientes de Deus, Krishna. Não tem consciente de Deus, então anula. Tá, já parei de falar, agora eu parei. Já abriu aqui o site, já apareceu aqui na primeira linha o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 538 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com Ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Não, não vou falar mais nada, você falou para não falar. Pessoa ignorante, voto ignorante, Bímola. Batata. Tá, já parei de falar. Você mandou, você perguntou, tá? Sim, senhora, tá. Então, o que nós vamos fazer, hein? Agenda, vamos na agenda. Não tem nada na agenda, tá? Então, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Senhor Krishna Mostra a Forma Universal. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha Gopika canta, Radha canta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Página 436. Aqui, ó. Gargamuni disse, meu querido Nanda Maharaja, sou o guia sacerdotal da dinastia de Adu. Sabe-se disso em toda parte? Logo, se eu realizar o processo purificatório de teus filhos, cansa considerá-los-á filhos de Devaki? Gargamuni indiretamente revelou que Krishna era filho de Devaki e não de Yashoda. Como Kansa já estava procurando Krishna, se o processo purificatório fosse realizado por Gargamuni, Kansa poderia ser informado e isto criaria uma catástrofe. Pode-se argumentar que, embora Gargamuni fosse o sacerdote da dinastia de Adu, Nanda Maharaja também pertencia a essa dinastia. Nanda Maharaja, entretanto, não agia como um governante. Portanto, Gargamuni disse, se eu me coloco na posição de teu sacerdote, isso confirmará que Krishna é filho de Devaki. Kansa é um grande diplomata e um homem muito pecaminoso. Portanto, tendo ouvido de Jogamaya, a filha de Devaki, que a criança que o mataria já nascera em alguma outra parte, tendo ouvido que em sua 8ª gravidez Devaki não poderia gerar uma menina, e sabendo de tua amizade com Vasudeva, Kansa, ao tomar conhecimento de que o processo purificatório foi realizado por mim, o sacerdote da dinastia Jada, na certa irá considerar todos esses pontos e acabará suspeitando que Krishna é filho de Devaki e Vasudeva. Daí ele poderá tomar providências para matar Krishna. Isso seria uma catástrofe. Já tinha tomado, né, sem saber. Já tinha matado, Krishna já tinha matado 3 demônios, né, Bhima? 3 demônios já. Sem ele saber. Agora imagina se Kansa soubesse, aí mandaria mais e mais. Kansa sabia muito bem que, afinal de contas, Jogamaya era criada de Krishna e Vishnu, e que, embora Jogamaya tivesse aparecido como filha de Devaki, ela poderia ter sido proibida de revelar esse fato. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Gargamuni argumentou muito sobriamente que, se ele participasse na realização do processo reformatório em prol de Deus, Krishna, surgiriam muitas dúvidas, e Kansa poderia tomar severas providências para matar a criança. Kansa já enviara muitos demônios para tentar matar essa criança, mas nenhum deles sobreviveu. Se Gargamuni realizasse o processo purificatório, a suspeita de Kansa confirmar-se-ia por completo, e ele tomaria medidas drásticas. Gargamuni deu esse conselho a Nanda Maharaja. Nanda Maharaja disse: meu querido e grandioso sábio, se achas que o fato de esse processo de purificação ser realizado por ti induzirá Kansa a ficar suspeitando, então canta secretamente os hinos védicos e, sem o conhecimento de nenhuma outra pessoa, nem mesmo de meus parentes, realiza aqui no estábulo de minhas vacas o processo purificatório alusivo ao segundo nascimento, pois esse processo de purificação é essencial. Nanda Maharaja não achava boa ideia prescindir do processo purificatório. Apesar dos muitos obstáculos, ele queria tirar proveito da presença de Gargamuni e fazer tudo o que fosse necessário. O processo purificatório é essencial, especialmente para os sacerdotes brâmanas, os governantes e os comerciantes. Portanto, uma vez que Nanda Maharaja apresentava-se como comerciante, este processo de purificação era essencial. Outrora, essas atividades institucionais, e Bimala, faz o que a Bimba Bento, que nem institucionais está escorregando. Outrora, essas atividades institucionais eram compulsórias. Isso está no Bhagavad Gita 4.13. Sem essas atividades de purificação, a sociedade seria considerada uma sociedade de animais. Para aproveitar-se da presença de Gargamuni, Nanda Maharaja quis realizar as cerimônias Namakarana, mesmo secretamente, sem quaisquer arranjos exuberantes. Logo, a oportunidade de purificação deve ser tida como um dever essencial à sociedade humana. Em Kali Yuga, entretanto, as pessoas esqueceram-se do essencial. Prabhupada cita aqui uma linha do Bhagavatam 1.1.10 e explica que nesta era as pessoas são todas malfadadas e desafortunadas e não aceitam as instruções védicas que podem tornar suas vidas exitosas. Nanda Maharaja, entretanto, não queria negligenciar nada. Para manter intacta uma sociedade feliz, avançada em conhecimento transcendental, ele aproveitou-se plenamente da presença de Gargamuni para tomar as medidas necessárias. Em apenas 5 mil anos, quão degradada a sociedade se tornou. Prabhupada cita aqui uma linha e explica que a vida humana é obtida após muitos e muitos milhões de nascimentos e ela se destina à purificação. Antigamente, um pai ficava ansioso por dar toda a classe de ajuda para elevar os seus filhos. Mas atualmente, como são desencaminhadas, As pessoas estão preparadas até mesmo para matar, a fim de evitar a responsabilidade de criar filhos. Shukadeva Goswami continuou, tendo recebido de Nanda Maharaja o especial pedido para fazer aquilo que já desejava fazer, Gargamuni realizou em um lugar solitário a cerimônia na qual Krishna e Balarama receberam seus nomes. Calma, estou ladeando a página. Ah, depois dessa bronca eu vou até tomar água. Gargamuni disse, através de suas qualidades transcendentais, esta criança, o filho de Irohini, dará toda a felicidade aos seus parentes e amigos, portanto ele será conhecido como Rama, e porque manifestará extraordinária força física, ele também será conhecido como Bala. Ademais, porque ele une as duas famílias, a família de Vasudeva e a família de Nanda Maharaja, será conhecido como Sankarsana. Baladeva, na verdade, era o filho de Devaki, mas foi transferido do ventre de Devaki para o ventre de Rohini. Este fato não foi revelado. De acordo com uma afirmação contida no Harivansha, Prabhupada cita aqui um verso, e em português explica que Gargamuni revelou a Nanda Maharaja que Balarama seria conhecido como Sankarsana devido ao fato de ele unir... Posso continuar, Bhimala? Devido ao fato de ele unir duas famílias, a de Adhuvansha e a Vansha de Nanda Maharaja, uma das quais era classificada como governantes e a outra como comerciantes. Ambas famílias tinham a mesma ascendência original, com a única diferença de que Nanda Maharaja nasceu de uma mãe comerciante, ao passo que Vasudeva nasceu de mãe governante. Mais tarde, Nanda Maharaja casou-se com uma esposa comerciante e Vasudeva casou-se com uma esposa governante. Assim, embora viessem ambas do mesmo pai, é pai é um só, mãe tem muitas. É tudo ao contrário em Kali Yuga, né? Porque pela lei de Deus, né, um homem pode ter muitas esposas, quantas ele puder sustentar. E por essa mesma lei não pode ter nenhuma, a gente não pode sustentar nenhuma. E a gente, que negócio que é esse? Pode ter muitas mulheres? Pode ter. Pela lei de Deus, pode ter quantas mulheres você puder sustentar e liberar espiritualmente. Como não tem condições nem de sustentar, nem de liberar espiritualmente, não pode ter nenhuma. Assim, embora viessem ambas do mesmo pai, as famílias de Nanda Maharaja e Vasudeva dividiram-se entre governantes e comerciantes. Agora Baladeva as uniu e, portanto, ele ficou conhecido como Sankarsana. Em todo o milênio, teu filho Krishna aparece como uma encarnação. No passado, ele assumiu três diferentes cores, branca, vermelha e amarela. E agora apareceu na cor negra. Em outra era, ele, como o Senhor Amachandra, apareceu na cor de Shuka, a cor de papagaio. Todas essas encarnações agora se congregam em Deus, Krishna. Parcialmente explicando a posição do Senhor Krishna e parcialmente cobrindo os fatos, Gargamuni indicou, teu filho é uma grande personalidade. E em diferentes eras, ele pode, Bhimana. Tá, vou prestar atenção. Teu filho é uma grande personalidade, e em diferentes eras, ele pode mudar a cor de seu corpo. É, Deus pode tudo, né? Senão não seria Deus. A palavra Grinata indica que Krishna tem a liberdade de fazer a sua escolha. Em outras palavras, ele é a suprema personalidade de Deus e, portanto, pode fazer o que bem quiser. A literatura védica alude às diferentes cores assumidas pela personalidade de Deus, Krishna, em diferentes milênios, e, portanto, ao afirmar, teu filho assumiu três cores, Gargamuni indiretamente disse, ele é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Devido às atrocidades de Kansa, Gargamuni preferiu não revelar este fato, mas indiretamente informou a Nanda Maharaja que Krishna, seu filho, era a suprema personalidade de Deus. Pode-se notar que Srila Diva Goswami, em seu livro Krama Sandarbha, enunciou o significado deste verso. Em todo o milênio, Krishna aparece em uma forma diferente, seja em uma cor branca, vermelha ou amarela. Mas desta vez ele apareceu pessoalmente em sua forma escura, original. É a forma original de Deus, né? A forma original de Deus e a cor do corpo de Deus original é negra. É tão negrão que ele é azul, Bimala. É como exatamente a cor de uma nuvem carregada de chuva. Ele é uma nuvem negra azulada. Essa é a cor original do corpo de Deus, Krishna. Onde eu estava aqui? Tá, aqui, ó. Aqui. Mas desta vez ele apareceu pessoalmente em sua forma escura original. E como predito por Gargamuni, manifestou poderes de Narayana. Porque, nesta forma, a suprema personalidade de Deus manifesta-se plenamente, seu nome é Sri Krishna, o todo atrativo. Em português, Krishna é o todo atrativo. Tem gente que acha que não, né? É gente que não sabe o que está falando, né, Bima? É Shyamasundara, negro azulado é Shyamasundara. Esse é o nome que identifica a cor do corpo de Deus, Shyamasundara. Negro azulado. Krishna, em português, é todo atrativo. De fato, Krishna é a fonte de todos os avataras, e, portanto, todos os diversos aspectos dos diferentes avataras estão presentes em Krishna. Quando Krishna encarna, todos os aspectos das outras encarnações já estão presentes nele. Outras encarnações são representações parciais de Krishna, que é a encarnação irrestrita do Ser Supremo. Deve-se entender que o Ser Supremo apareça, quer apareça como... O que é, Bimala? O que é que está falando aí? Ah. Sabe gesticular? É só tocar o búzio, é. Então tem que gesticular e tocar o búzio, tá? Não, sim, não, só tem razão. Não, a senhora é diretora. A senhora falou, a água parou. Tá, então vamos parar aqui na página 433, linha 3, tá bom? A explicação continua. Sobre as encarnações de Deus e as cores do corpo de Deus. O senhor ama... É o senhor ama. Tinha a cor do papagaio. Legal. Muito louco, né? É Deus, é muito louco. Tá, já parei de falar. Ele faz o que ele quer, né? Por isso ele é Deus, né? Bom, gente boa, essa coleção Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando, já abriu. Já apareceu aqui. A coleção Shrimadbhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatyadeshatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela. Baixar o brilho, calma, não me apressa não. Esses nichos eletrônicos, se pegar meio torto, já quebra a tela, já viu, né? Cada vez mais fraquinho. Paramos onde, hein? Peraí, Bimla. Nossa, que pressa. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Não é fácil não, hein? É verdade, não tô achando ruim, não. Todo dia você repete isso. Bom, então vamos lá. Ah, paramos onde o George Harrison ia comentar, a gente ia ouvir os comentários do George Harrison, né, Bimla, dos Beatles. É aqui mesmo. O interesse dele era, George era especial. George Harrison comenta: eu tinha uma cópia do álbum Hare Krishna em que Srila Prabhupada canta Hare Krishna com os devotos. Eu estava com o disco há pelo menos 2 anos. Eu o consegui na semana em que foi gravado e gostei logo de cara dele. A gente sente atração por essas coisas. Assim, eu costumava tocar isso muitas vezes. Muito antes de encontrar Shyamasundara, Gurudasa e Mukunda, eu já cantava o mantra Hare Krishna. Me agradou muito ouvir o mantra Hare Krishna e ter uma cópia do disco. Eu sabia algo sobre Prabhupada porque lera todas as anotações explicativas daquele álbum. Tendo estado na Índia antes, podia adivinhar de onde vinham os devotos com o estilo de roupa alaranjada e as cabeças raspadas. Vira-os nas ruas de Los Angeles e de Nova York. Por ter lido muitos livros e ido em busca de yogis, meu conceito dos devotos não era como os de outras pessoas, que pensam que os devotos escaparam de um hospício com seus pijamas laranjados. Não, eu sabia do que se tratava, e era algo muito especial e sério, com muito mais austeridades do que em outros grupos, como o fato de não se usar café, chá, chocolate. E Shyamasundara continuou a visitar George Harrison regularmente, e logo se tornaram amigos. George Harrison, que estivera praticando um mantra que Maharishi Mahesh Yogi lidera, começou a ouvir pela primeira vez sobre Bhakti Yoga e a filosofia védica. Conversava abertamente com Shyamasundara, Gurudasa e Mukunda sobre sua busca espiritual e suas percepções da lei do karma. George Harrison comenta: um yogi que encontrei na Índia disse: você realmente é sortudo, tem juventude, fama, fortuna, riqueza, mas ao mesmo tempo, isso não é o suficiente para você. Você quer saber sobre algo mais? A maioria das pessoas nem sequer chega ao ponto de compreender que há algo além deste muro. Elas só estão tentando subir ao topo deste muro, serem capazes de comer e ter uma boa casa e sentirem-se confortáveis e tudo mais. Mas eu tive a fortuna de obter tudo isso a tempo de compreender que há algo mais na vida, ao passo que a maioria das pessoas se desgasta só tentando alcançar coisas materiais. Após uma visita ao Hegesbury, em 1967, George Harrison começara a sentir-se culpado por seu papel em promover a cultura do LSD. Ele tivera a impressão de que os hippies do Hegesbury eram artesões criativos, mas ao vê-los drogados, sujos e sem esperanças, uma extensão litorânea do Bovary, sentiu-se parcialmente responsável por aquilo. Decidiu usar a sua posição influente, escrevendo e cantando canções sobre algo mais do que essas coisas psicodélicas e sexo. Ele também passou a sentir um interesse crescente na espiritualidade indiana devido ao karma de suas vidas anteriores. Achava que ele deveria fazer isso. George Harrison comenta: eu me sinto à vontade com Deus, Krishna. Acho que é algo que está em mim desde algum nascimento anterior. Assim, era como se a porta estivesse se abrindo para mim naquela época, mas era também como um quebra-cabeças, e eu necessitava de todas essas pequenas peças para formar uma imagem completa. E isso é o que vem acontecendo quando os devotos, juntamente com o Swami Bhaktivedanta, aparecem, ou quando algum devoto me dá um livro, ou quando ouço aquele álbum. Tudo se encaixa lentamente. E estas são algumas das razões porque mostrei receptivo, porque mostrei-me receptivo a Shama Sundara e Guru Dasa na primeira vez que vieram a Londres. Sejamos francos, se eu tivesse que tomar partido e minha opinião fosse levada em consideração, então ficaria com esses rapazes ao invés de com aquelas pessoas certinhas a quem chamam de santos. George Harrison ofereceu-se para ajudar os devotos a conseguir uma casa em Londres, e ele e Shama Sundara falaram em fazer um disco Hare Krishna, mas Shama Sundara nunca o pressionou. George Harrison era o superastro fascinante, o Beatle sossegado e sério, o fabuloso guitarrista e cantor que tinha acesso a todos os grandes, aos presidentes e às rainhas, aonde quer que fosse. E Shama Sundara tinha o seu próprio fascínio. Era alto, 1,85 m, e embora de cabeça raspada, era surpreendentemente belo. E era um devoto de Deus plenamente dedicado à espiritualidade indiana, da qual George Harrison tanto gostava. Quando Prabhupada ouviu falar sobre George Harrison, levou a sério a possibilidade de que George Harrison pudesse aceitar completamente a consciência de Deus, Krishna. Levando isso à conclusão lógica, Prabhupada pressentiu uma revolução mundial de consciência de Deus, Krishna, encabeçada pelos Beatles, conscientes de Deus, Krishna. Espera aí, Bimala, deixa eu tomar água. Entende-se de sua carta que o senhor George Harrison simpatiza com o nosso movimento Hare Krishna. E se Krishna realmente está satisfeito com ele, com certeza ele será capaz de juntar-se a nós na missão de expandir o movimento de canto e dança público de Hare Krishna por todo o mundo. De alguma forma, os Beatles tornaram-se o centro de atração dos países europeus vizinhos e também dos Estados Unidos. Ele sente-se atraído ao nosso movimento de canto e dança público de Hare Krishna. E se o senhor George Harrison assumir o papel de liderança na organização de um grande grupo de canto e dança público de Hare Krishna, consistindo nos Beatles e em nossos rapazes da ISKCON, certamente mudaremos a face do mundo tão politicamente atormentado pelas manobras dos políticos. Para os devotos em Londres, a amizade de George Harrison aumentava a excitação que sentiam pela vinda de Prabhupada a Londres. Agora que uma personalidade mundialmente famosa aguardava o encontro com Prabhupada, eles percebiam que talvez houvesse uma outra maneira de agradá-lo e fazer da pregação em Londres um êxito. George Harrison, por sua associação com a consciência de Deus, Krishna, e por força de sua própria evolução espiritual, passou a expressar sua devoção ao Senhor Krishna em suas canções. Lendo o Bhagavad Gita como ele é de Prabhupada, ele pôde apreciar que a concepção pessoal de Deus estava acima da impessoal. Gurudasa mostrou a George Harrison o verso no Gita, onde Krishna diz que ele é a base do Brahman pessoal. George Harrison gostou do conceito da consciência de Krishna, mas acautelava-se contra mostrar devoção exclusiva a Prabhupada e a Krishna. Portanto, os devotos lidavam com ele nestes termos, de modo a não perturbá-lo. Em 11 de janeiro, Srila Prabhupada escreveu outra carta aos devotos em Londres, expressando mais ideias de como George Harrison poderia servir melhor a Deus, Krishna. Estou muito contente de que o Sr. George Harrison esteja compondo canções como o Senhor a quem ignoramos por tanto tempo, e ele é muito introspectivo. Quando realmente nos encontrarmos, poderei lhe revelar os sentimentos de separação de Krishna, e eles serão capazes de inspirar canções muito atrativas, de modo que o público as receba bem. O público necessita de tais canções, e se elas forem entregues por meio de bons agentes como os Beatles, sem dúvida serão um grande êxito. E batata, né? As músicas que os Beatles fizeram e George Harrison fez para Krishna foram as que mais vendem até hoje. São as que mais vendem até hoje. Prabhupada alertou os devotos que não dependessem simplesmente da ajuda de George Harrison, mas que eles mesmos tentassem encontrar um prédio e alugá-lo. No entanto, George Harrison queria ajudar e novamente sugeriu que os devotos gravassem um disco nos estúdios da Apple. Uma velha ideia favorita dos devotos de Londres era conseguir que os Beatles gravassem um disco cantando Hare Krishna. Se os Beatles assim o fizessem, certamente o mantra tornar-se-ia mundialmente famoso. George Harrison gostou da ideia, mas achava melhor que os devotos cantassem e ele produzisse o disco na etiqueta Apple, Apple Records. Vocês, rapazes, façam o dinheiro ao invés de nós o obtermos, disse ele. Vamos gravar um disco. Assim, os devotos dirigiram-se à casa de George Harrison para uma sessão de canto. George Harrison acompanhou com sua guitarra e poucas semanas mais tarde os devotos retornaram e ouviram a fita. Como George estivesse disposto a tentar uma sessão no estúdio, os devotos concordaram em encontrá-lo e ao seu amigo músico Billy Preston nos estúdios Trident, na Alameda de Santa Ana em português, viu? Ou coisa parecida. Eles gravaram por algumas horas e a fita soava bem. George Harrison e Shyama Sundara combinaram uma data para a gravação final. No dia da gravação, cerca de 12 devotos, incluindo alguns novos ingleses, reuniram-se nos estúdios de gravação da EMI na Abbey Road. Quando o primeiro grupo de devotos chegou no Mercedes de George Harrison, uma multidão de adolescentes começou a cantar Hare Krishna no tom popularizado pelo musical de rock Hair. Enquanto Jamuna aplicava o barro sagrado dos devotos de Deus nas testas dos técnicos de gravação, Malati pôs-se a desempacotar as cestas de piquenique de Krishna Prasadam, alimentos que foram oferecidos a Deus no altar, que trouxera. E alguns dos outros devotos penduraram quadros de Krishna e acenderam incensos. O estúdio ficou krishnaizado. Com esse disco é demais, hein? Radha Krishna Temple. Tem no mundo inteiro aí, Radha Krishna Temple. Com Paul McCartney e sua esposa Linda operando o painel de controle, a sessão de gravação começou. Todos trabalharam rapidamente, fazendo o lado 1 do disco de 45 rotações, em cerca de uma hora. George Harrison tocou o órgão e Mukunda o tambor. Jamuna liderava o canto com Shyama Sundara fazendo a segunda voz, e as outras vozes misturavam-se num coro. E para que a coisa saísse perfeita, todos concentraram-se em Prabhupada e oraram por força transcendental. Na quarta tomada, tudo correu impecavelmente com Malati espontaneamente tocando um gongo de bronze no final. Então, eles gravaram o lado 2 do disco, orações a Srila Prabhupada, ao Senhor Krishna Chaitanya e a seus associados, os 6 principais renunciados de Vrindavana. A seguir, George Harrison introduziu o contrabaixo e outras vozes na gravação. Os devotos, os engenheiros de som, todos gostaram muito do resultado final. Vai ser um barato, prometeu George Harrison. Parar aqui? Poxa vida, Bimala. Tá bom, fazer o quê, né? Página 34, enquanto o disco era produzido. Vamos continuar daqui, ó. Tá bom? Então tá bom. Infelizmente vamos parar. Mas essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottam bhajami. Govinda Haripurushottam bhajami. Venom kananta maravinda dalayataksha bhavatam samasita udasundaranga kandalpa kotika maniya vishesha shobha govinda Haripurushottam bhajami. Govinda Haripurushottam bhajami. Ranganiyasa sakale driyaviti manti pashanti panti kayanti chiran jaganti anadachi maya sadhu ala vigrahasya govinda naripusha tamaham bhajami. Govinda Haripurushottam bhajami. Ranganiyasa sakale driyavriti manti pashanti panti kayanti chiram jaganti anandachi maya sadhu vala vigrahasya govinda haripurushottam bhajami. Govinda haripurushottam bhajami. Govinda haripurushottam bhajami. Govinda haripurushottam bhajami.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prensika Roshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jagannathapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Prihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhaktavrinda Kijai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.